Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Para você, ouvinte da Rádio Educativa, eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o Procurador de Justiça, o Dr. Marco Antônio Correia de Sá. Ele vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio do MPPR de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos tratar hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marco Antônio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer grande para nós estarmos aqui compartilhando nesse espaço do que nós fazemos no Centro de Apoio, nosso trabalho em prol do patrimônio público, que é um trabalho não só do Ministério Público, mas de toda a sociedade.
Uhum. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, eu queria que o senhor explicasse para a gente, por gentileza, quando e por que o Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária foi criado.
Pois bem. O Centro de Apoio foi criado pela Resolução 448 da Procuradoria-Geral de Justiça em 6 de abril de 94, em cumprimento ao artigo 35 da Lei número 8.625 de 93, que é a nossa Lei Orgânica Nacional. Ele inicialmente foi criado como Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Patrimônio Público apenas. E, posteriormente, foi unificado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Ordem Tributária pela Resolução 729 da Procuradoria-Geral de Justiça em 14 de abril de 2008, passando, então, a ter a denominação Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, denominação esta que permanece até os dias de hoje.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos, atribuições, frentes de trabalho do centro.
Pois não, Jéssica. Veja, os centros de apoio, como um todo, eles são concebidos pelo artigo 8º da nossa Lei Orgânica Nacional como órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, né? E como órgãos auxiliares, eu poderia destacar, em relação ao patrimônio público, as seguintes atribuições e objetivos, né? Ele, como órgão auxiliar, visa, primeiro, a estimular a integração e o intercâmbio entre as promotorias de justiça que atuam na área do patrimônio público e na ordem tributária, né? Eles procuram também, né, auxiliar estas promotorias na instauração dos inquéritos civis, no desenvolvimento das medidas processuais. Ele também busca efetuar articulação entre os órgãos do Ministério Público e as entidades, tanto públicas como privadas, com atuação nesta área, divulgando também os trabalhos da instituição quanto ao patrimônio público e à ordem tributária. E, principalmente, destaco aqui, né, que deve o Centro de Apoio apresentar ao Procurador-Geral de Justiça sugestões visando estabelecer a política institucional da área, né, do patrimônio público e da ordem tributária.
Uhum. E, doutor, ainda para a gente situar um pouquinho os nossos ouvintes, queria pedir para o senhor explicar para a gente o que, que a gente pode considerar patrimônio público. O que significa falar nisso?
Pois então, veja só, Jéssica. A Lei número 4.717, de 29 de junho de 65, com a redação que lhe foi dada pela Lei 6.513, de 77, já define o patrimônio público como sendo bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. ou seja, esse conjunto de bens. E eu acrescentaria que esse conjunto de bens seriam os pertencentes aos municípios, aos estados e à União, e as suas respectivas autarquias, associações, sociedades de economia mistas e empresas públicas. Dessa forma, por exemplo, as praças, os hospitais públicos, as escolas públicas, as universidades públicas, os aeroportos, os parques, assim como também o dinheiro arrecadado através dos impostos que pagamos, são considerados bens públicos e, por isso, concebidos como integrantes do todo patrimônio público. E poderíamos, enfim, dizer que o conjunto de bens, direitos e valores pertencentes a todos os cidadãos formam o patrimônio público.
E, doutor, o que significa daí a gente falar em ordem tributária?
Pois então, veja só, falarmos em ordem tributária significa afirmarmos que temos um conjunto de regras constitucionais e legais que determinam como devem ser cobrados os impostos, os tributos, de forma geral. Sabemos que os estados e os municípios mantêm os seus serviços essenciais à população, como saúde, educação e segurança, através da arrecadação de impostos. Portanto, o combate à sonegação fiscal e aos crimes contra a ordem tributária, em especial atividade econômica, é um trabalho de suma importância na preservação dos direitos da cidadania.
E, doutor, essa obrigação de proteção ao patrimônio público e também à ordem tributária é um dever de quem?
Então, vamos lá. Olha, com relação à ordem tributária, é atribuição constitucional do Ministério Público atuar em sua proteção, assim como as secretarias estaduais e municipais de fazenda, seus respectivos órgãos de fiscalização, como, por exemplo, os auditores fiscais da Receita Estadual, os auditores fiscais de tributos municipais, as procuradorias estaduais e municipais, e os tribunais de contas. No âmbito do Ministério Público, em Curitiba, as promotorias de justiça de patrimônio público estão, as promotorias de proteção à ordem tributária estão a cargo dos valorosos promotores de justiça, doutora Danusa Nadal e Daniele Sandrini Bassi, que se encontram lá na rua Vicente Machado, 445, no segundo andar. Quanto à proteção ao patrimônio público, o Ministério Público também detém atribuição constitucional para sua defesa, assim como as procuradorias municipais, estaduais, os tribunais de contas e também o povo. Em Curitiba, as promotorias de justiça de patrimônio público estão a cargo também de valorosos promotores de justiça, as doutoras Luciane Meluso, doutora Letícia Cuenca, doutora Daniela Saviani Lemos, doutora Isha Sela Claro, doutora Cláudia Madaloso e a doutora Daniele Tomé. E ficam ali na rua Paraguaçu, no JuVV, no número 478.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Procurador de Justiça, o doutor Marco Antônio Correia de Sá. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido no CAOP de Proteção ao Patrimônio Público e também a Ordem Tributária. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a gente sabe que o Centro de Apoio ele criou um hot site especial com conteúdo informativo em que são destacadas algumas atitudes recomendadas ou vedadas. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são essas recomendações, para quem elas são e, caso o ouvinte queira visitar esse site, qual que é o endereço?
Pois bem, o hot site surgiu da necessidade de se intensificar sempre mais a atuação preventiva do Ministério Público na sua área, na área do patrimônio público, através da orientação, mormente aos gestores municipais e vereadores recém-possados, e lembrar a todos o dever de fiscalizar e cobrar as propostas feitas durante o período eleitoral. No host site, o Ministério Público, através do Centro de Apoio às Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e Ordem Tributária, apresentou diversas orientações para uma administração absolutamente comprometida com a observância dos princípios constitucionais, da moralidade, publicidade, impessoalidade, legalidade e eficiência, além da observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele pode ser acessado em nosso site. Entrem e vejam lá no www.mppr.mp.br.
Uhum. E, doutor, aproveitando que a gente tocou nesse assunto, queria pedir para o senhor explicar um pouquinho para a gente, geralmente, quais são as principais ações que são propostas contra os gestores públicos municipais. O que tem nessa seara?
Muito bem. No âmbito do patrimônio público, as principais ações propostas são as ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. Uhum. E as execuções de termos de ajustamento de conduta. Eu gostaria aqui de destacar que as ações por ato de improbidade administrativa, o que seria improbidade administrativa? Seriam atos desonestos, né? Então, improbidade quer dizer desonestidade. Então, atos por malversação do dinheiro público, enfim, por condutas que causem dano ao erário, que causem enriquecimento ilícito, que causem atos cometidos em desconformidade com aqueles princípios que acabamos de recordar. Princípio da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da eficiência e da publicidade, não é? Então, uhum. Essas ações são ações propostas. Infelizmente, quando isso acontece, com base na Lei 8.429, que este ano está completando 25 anos de vida e a qual prevê penas duríssimas para atos contrários ao erário, não é?
Uhum. Doutor, uma dúvida, a gente falar em improbidade é a mesma coisa que falar em corrupção ou são coisas diferentes?
Poderíamos dizer que a corrupção está íncita na improbidade. Um ato ímprobo poderá ser um ato de corrupção, mas não necessariamente.
Uhum. Doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes em relação às licitações, que é um assunto que a gente escuta falar bastante. Infelizmente, às vezes quando a gente escuta a respeito de fraudes nas licitações. Quais cuidados os gestores públicos têm que tomar em relação a isso?
Pois bem, as licitações realmente são talvez o maior problema que detectamos na área do patrimônio público, né? Nós temos hoje, para você ter uma ideia, em termos de estado do Paraná, algo em torno de 10.500 investigações nesta área, no estado inteiro. Dessas 10.500, um percentual bem relevante diz respeito a licitações, a uhum. problemas que constatamos nos processos de licitação que são feitos. Vejam, teríamos vários cuidados. Eu destacaria aqui alguns, não é, que devemos ter. E esses cuidados que eu vou destacar são tropeços recorrentes que a gente Sim. tem observado. Então, por exemplo, todas as aquisições de bens e serviços do município devem ser precedidas do procedimento licitatório, né, observando-se lá os ditames da Lei 8666, de 93, que é a lei que rege as licitações, né? Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujos limites estão previstos nos artigos 24 e 25 desta lei que acabo de citar, a 8666, uhum. devem ser obrigatoriamente realizados procedimentos prévios, tanto de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. Esses procedimentos prévios estão previstos lá no artigo 26, parágrafo único, e são importantíssimos. As comissões devem cuidar para que não hajam empresas participantes do certame e pertencentes a uma mesma pessoa, a um mesmo grupo econômico. não é? E essas mesmas comissões também devem sempre observar e atentar e zelar para que os objetos dos contratos sociais das empresas participantes estejam em pleno acordo com o objeto da licitação. Né? Nós não concebemos, por exemplo, que se faça um procedimento licitatório para consertar, por exemplo, a malha viária e que alguma empresa de engenharia não conste do seu contrato social este objeto, né? Então estaria totalmente em desalinho com o objeto da licitação.
Uhum. E, doutor, queria também pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes em relação à contratação de servidores públicos, que é outro assunto que às vezes gera bastante polêmica. O que que precisa ser observado nessa área em específico?
Com certeza, Jéssica, é um grande problema a contratação de servidores públicos. Eu destacaria aqui alguns cuidados, não é? Como, por exemplo, o município não deve contratar e não deve manter nenhum funcionário em desacordo com as normas legais pertinentes, realizando sempre concursos, preferencialmente mediante a contratação de entidades públicas aptas para a realização das provas, tais como universidades, faculdades, etc., mediante prévio procedimento licitatório. As nomeações para os cargos de confiança ou em comissão devem ser feitas somente quando houver previsão legal e destinadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. As contratações por prazo determinado devem ser realizadas unicamente quando houver previsão legal, fundamentando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público e precedidas de, pelo menos, um teste seletivo, salvo nos casos absolutamente emergenciais.
Uhum. O tema do programa da Amapar de hoje é o funcionamento e as frentes de trabalho do CAOP de Proteção ao Patrimônio Público e a Ordem Tributária. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Procurador de Justiça, o Dr. Marco Antônio Correia de Sá. E você, ouvinte, se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto que nós estamos discutindo hoje, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos. Dos programas de rádio da Amapar. E, doutor Marco Antônio, uma gestão transparente, ela é um dever dos gestores públicos?
Sim, Jéssica, sem dúvida. Uma gestão transparente é, sim, um dever dos gestores públicos. E eu diria que tal dever decorre do princípio constitucional da publicidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, e também decorre do direito que todo cidadão possui de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral. Este mandamento está lá no artigo 5º, inciso 33, também da nossa Carta Magna. Lembro aqui o dever que as câmaras municipais e os poderes executivos possuem de publicar todo ano os valores dos subsídios e remuneração dos cargos e empregos públicos, artigo 39, parágrafo 6º da nossa Constituição. Além dessas obrigações, eu lembro também que tanto o Executivo como a Casa de Leis deve atender os conteúdos mínimos de transparência e serviços de acesso à informação estabelecidos pela Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação.
Uhum.
Valendo lembrar também que tanto o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como os Tribunais de Contas devem observar a Lei de Acesso à Informação, assim como também as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Uhum. E, doutor, acho importante destacar para os nossos ouvintes como que a população ela pode fazer esse trabalho de fiscalização do trabalho dos gestores públicos, municipais e dos gastos também efetuados pelos mesmos. Como que é esse processo?
Pois muito bem, veja, a população pode e deve fiscalizar o trabalho dos gestores públicos municipais. Mas como?
Uhum.
Eis a indagação. Não é? Eu diria ser fundamental a participação dos cidadãos nas reuniões dos conselhos municipais de políticas públicas, naqueles conselhos que tratam da educação, da saúde, do orçamento, da infância e juventude e outros temas afetos aos direitos fundamentais. Também destacaria aqui a participação das reuniões nas câmaras dos vereadores. O cidadão deve acompanhar os projetos em debate, votação, deve apresentar sugestões aos gestores, aos vereadores. Mas, Jéssica, há também uma outra importante fonte de fiscalização. Veja só. Através de um projeto denominado Transparência nos Municípios, concebido pelo Centro de Apoio das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e Ordem Tributária, e este projeto tem como escopo exatamente fazer com que em todos os municípios do nosso estado e em todas as câmaras de vereadores do nosso estado, eles nada mais nada menos cumpram a lei de acesso à informação, dotando os portais de transparência, possuindo os portais de transparência. Então, esse projeto, ele fez com que o Ministério Público firmasse, em 27 de outubro de 2015, um termo de cooperação com a Associação dos Municípios do Paraná, com a Associação das Câmaras de Vereadores do Paraná, as quais se integraram como parceiras ao referido projeto, como disse, a fim de que os portais de transparência fossem efetivamente implementados em nosso estado. Por esse projeto, hoje podemos dizer com segurança que todas as câmaras de vereadores e prefeituras possuem os seus portais de transparência, que são importante fonte de fiscalização por parte da sociedade. A constante atualização de dados nos portais e a facilidade em seu acesso, em muito se deverá à permanente fiscalização do cidadão, que ao detectar qualquer dúvida ou inconsistência, poderá e deverá procurar o Ministério Público atuante em sua comarca.
Então, acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes alguma denúncia, alguma dúvida, alguma coisa que a população veja de errado em um desses portais, ela tem que procurar o Ministério Público.
Correto.
Doutor, queria pedir para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional à frente desse Centro de Apoio e de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária.
Olha, Jéssica, tem sido uma experiência muito rica. E se, por um lado, exige bastante de nós, por outro, nos traz grandes alegrias. A começar pela possibilidade de mantermos permanente diálogo com todos os colegas que atuam na área e podermos diuturnamente ensinar, mas também muito aprender. Algo que tem nos dado muitas alegrias é participar do projeto de estruturação do GEPATRES. O que é o GEPATRES? Os GEPATRES são grupos especializados na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, que foram criados pela Resolução 5.525, de 2 de dezembro de 2015, da Procuradoria-Geral de Justiça. Tais grupos foram criados para atuar preventivamente, repressivamente, na proteção ao patrimônio público, especialmente nos casos de maior lesividade, repercussão, gravidade ou complexidade, observado o planejamento estratégico e as diretrizes gerais definidas pelo Centro de Apoio. Hoje, os GEPATRES são uma realidade, estão definidos da seguinte forma, apenas para termos uma ideia. Então, nós temos os GEPATRES da região metropolitana de Curitiba, de Guarapuava, de Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Santo Antônio da Platina, Umuarama, região do nosso litoral e União da Vitória. Importante dizer que os GEPATRES trabalham mediante prévia concordância com o promotor natural em parceria com os GAECOS. Tenho plena consciência, Jéssica, de que ninguém faz nada sozinho. E se temos tido algum êxito, é porque temos tido, em primeiro lugar, o apoio integral de Deus, o apoio do nosso procurador-geral, doutor Ivonês Foggia, dos valorosos e valorosas servidores e servidoras dos nossos assessores, estagiários, dos colegas que trabalham na área, em primeiro e em segundo graus. E, por fim, destaco aqui os valorosos colegas, doutora Maria Cecília Delise Rosa Pereira e doutor José Carlos Veloso, que lá se encontram conosco, sempre incansáveis nesta luta que não é só nossa, mas de toda a sociedade.
Uhum. E doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesses minutinhos que nos restam, queria deixar o senhor à vontade para expor suas considerações finais sobre todo esse assunto que a gente discutiu hoje e falar também sobre os planos do Centro de Apoio daqui para frente.
Eu agradeço mais uma vez a esse espaço que nos foi concebido, de podermos aqui compartilhar com a população desta nossa preocupação, não é? De zelarmos cada vez mais pelo patrimônio público. O dinheiro público é sagrado e deve ser assim concebido por todos, não é? Devemos estar sempre atentos, fiscalizando os gestores. E o Ministério Público estará sempre de portas abertas a receber denúncias, a receber sugestões para continuarmos neste trabalho, como eu disse, que não é da instituição, mas é de toda a sociedade. Só assim conseguiremos cada vez mais avançar. Os planos estratégicos do Ministério Público na área do patrimônio continuarão sendo, não é, a fiscalização diuturna, a orientação, não é, a implementação cada vez mais dos portais de transparência, como disse eu, é uma fonte de fiscalização importantíssima, e os portais que estão lá em todas as câmaras de vereadores e em todos os municípios só serão aperfeiçoados com a atuação permanente da sociedade. E também, além da implementação cada vez maior dos portais de transparência, da estruturação cada vez mais firme desses grupos que acabei de falar, dos GEPATRIAS, que são compostos por colegas valorosos, absolutamente comprometidos com a área de proteção ao patrimônio público. Gostaria de agradecer, nosso muito obrigado, estaremos sempre à disposição da população, lá no JuVV, na rua Paraguaçu, número 478, à disposição de todos.
Dr. Marco Antônio, nós que gostaríamos de novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, até uma próxima vez, volto a dizer, estaremos sempre à disposição. Uma boa tarde para todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.